Our goals for Epcot Center are quite clear. We want to first entertain, then inform and inspire all who come here, and above all, to instill in our guests a new sense of belief and pride in mankind's ability to shape a world that offers real hope to people everywhere in the world.
Olá, amigos, bem-vindos ao 14º podcast do Viajando para Orlando, o seu guia informativo sobre Orlando, Flórida. Eu inicio este programa agradecendo a dois amigos pelo enorme incentivo ao nosso podcast. Eu estou falando de Alexandre Baima e Ricardo Bernardi. Ambos me escreveram recentemente com o objetivo de me estimular, bem como para dar algumas sugestões de aprimoramento, razão pela qual é minha obrigação agradecê-los pelo enorme incentivo. Eu aproveito também para pedir a todos que deixem o seu recado a respeito do VPO e do nosso podcast na nossa caixa postal do Skype, que é viajando.para.orlando. Futuramente eu irei selecionar as melhores mensagens para que entreguem nossos próximos programas. Bom, dito isto, no nosso programa eu irei falar sobre novidades em Orlando, sobre atrações que estão em reforma, bem como irei entrevistar o querido amigo Antônio Crescente da empresa Shopping Express, que irá nos falar um pouco a respeito do seu trabalho, que é de enorme valia, principalmente para os amigos que gostam de aproveitar as ofertas online e antecipar as suas compras, sem contar que os principais sites já estão preparando as suas promoções para o Black Friday. E no final do programa, como de costume, a Gre, do site Dicas da Gre, irá falar a respeito de algumas dúvidas frequentes daqueles que estão planejando a sua viagem para Orlando. Bom, muito obrigado a todos vocês que prestigiam Viajando para Orlando e o nosso podcast. Espero que apreciem o programa. Novidades. Se você vai visitar Orlando neste mês de outubro, não pode deixar de participar da famosa festa em celebração ao Dia das Bruxas, que acontece anualmente no Parque Magic Kingdom. Trata-se do evento Mickey's Not So Scary Halloween Party. Durante a realização deste evento, o parque permanece decorado para o Halloween e todos os seus convidados podem participar da famosa brincadeira do Doce ou Travessura, que acontece em diversos pontos de distribuição ao longo do parque. Além de se divertir com os personagens Disney, todos devidamente trajados para o evento, assistir à famosa parada Mickey's Boo to You Halloween Parade, ao fantástico espetáculo Happy Halloweens e ainda brincar nas principais atrações, naquelas mais populares do parque, que permanecem em funcionamento. É importante lembrar que este evento exige a aquisição de ingresso específico, bem como que, dentre os eventos em celebração ao Dia das Bruxas que são realizados em Orlando, este, assim como aquele do Parque SeaWorld Orlando, são os que se mostram mais apropriados para os pequenos e também para os adultos que não querem tomar sustos. E ainda falando nos eventos em celebração ao Halloween, continua até o dia 31 de outubro o Halloween Horror Nights 22 do Parque Universal Studios, oferecendo fortes experiências para todos os seus convidados. Vamos destacar que este evento não é recomendado para crianças pequenas, nem mesmo para adultos que tenham problemas de saúde que possam ser agravados por sustos. Para este ano, a Universal caprichou bastante nas casas que preparou, destacando-se Silent Hill, que traz o universo do popular jogo e do respectivo filme de terror, The Walking Dead, famosa série de televisão que acredito que muitos amigos devam acompanhar, que foi nomeada para o Golden Globe, vencedora do Emmy Award, inspirada nos quadrinhos de autoria de Robert Kirkman e que narra a luta pela sobrevivência após o apocalipse zumbi. Alice Cooper também se faz presente no Halloween Horror Nights 22 e traz para o evento um universo demente e sombrio no seu labirinto denominado Alice Cooper Welcome to My Nightmare, inspirado nos elementos trazidos do seu primeiro disco solo, e trata dos sonhos assombrados de Stephen, personagem criado pelo próprio Alice Cooper. Outra casa assombrada também foi preparada pela famosa dupla Penn & Teller e irá trazer uma versão pós-nuclear de Las Vegas. Enfim, muita diversão aguarda por todos vocês neste tradicional evento da Universal em celebração ao Halloween. No Parque SeaWorld Orlando, você também encontra o evento SeaWorld Halloween Spooktacular, com muita diversão para crianças e adultos, incluindo a brincadeira de Trick or Treat, Doce ou Travessura, shows e outras atividades. Não é necessário adquirir ingresso adicional para participar, posto que o evento já está incluído no valor do ingresso do parque. O Parque Busch Gardens também segue até o final deste mês com o evento Whole Screen e promete aos seus convidados que durante a realização todo o parque será tomado pela escuridão, várias casas mal assombradas, shows emocionantes e atrações assustadoras. Valendo também destacar que, assim como o Halloween Horror Nights da Universal, o Whole Screen é destinado para adultos. Mudando um pouco de assunto, já foi divulgado o calendário da temporada de 2012-2013 da NBA e a lista com os jogos em casa da equipe do Orlando Magic você já encontra na seção Novidades do Viajando para Orlando ou mesmo no site de venda de ingressos da empresa Orlando Tickets Online, orlandomagicnba.com. Uma das novidades mais festejadas pelos amigos do Viajando para Orlando, pelo menos pelo que eu pude observar nos comentários publicados, foi sobre o fato de que o parque Magic Kingdom já disponibilizou o acesso à internet Wi-Fi. Conforme noticiado pelo site WDW Magic, já é possível acessar a rede Disney Guest antes mesmo de adentrar as catacras do parque, e para utilizá-la, basta anuir aos termos e condições. Ainda relatou o popular site não oficial sobre o Walt Disney World que a conexão é veloz e consistente, sendo alguns sites bloqueados. Contudo, se você tem intenção de tirar uma foto e publicar no seu Facebook ou Twitter, pode ficar sossegado que esses sites ficaram fora do bloqueio da Disney. E todas as quatro alas do novo resort econômico da Disney, o Disney's Art of Animation Resort, já foram inauguradas. Cada ala teve por inspiração um dos famosos filmes da Disney Pixar, Finding Nemo, Procurando Nemo, Cars, Carros e The Lion King, O Rei Leão, oferecem Family Suites, que acomodam até 6 convidados. Oferecem 2 banheiros e uma kitnete. Já o prédio The Little Mermaid, A Pequena Sereia, oferece Standard Rooms, que acomodam até 4 pessoas. É sempre bom falar um pouco a respeito da expansão de Fantasyland do Parque Magic Kingdom. E a esse respeito, vale dizer que em 7 de agosto de 2012 foi divulgado no blog oficial da Disney as novas atrações que serão inauguradas no dia 6 de dezembro de 2012, que são Under the Sea Journey of the Little Mermaid, Be Your Guest Restaurant, Enchanted Tales with Belle, Ariel's Grotto, Gaston's Tavern e Bonjour Village Gifts. O Princess Fairy Tale Hall deve ser inaugurado em 2013 e a montanha-russa dos anões Seven Dwarfs Mine Train em 2014. No dia 1 de outubro de 2012, o Parque Epcot comemorou 30 anos. Inaugurado em 1 de outubro de 1982, o seu aniversário de 30 anos foi celebrado por meio de vários eventos, inclusive com a participação de Mary Crofton, presidente de Walt Disney Parks and Resorts, que reuniu executivos da Disney, cast members e convidados. 2 grupos musicais com membros do elenco que trabalham no Epcot desde a sua inauguração também se apresentaram. O primeiro deles foi o Mariachi Cobre, banda de mariachi tradicional que se apresenta diariamente no Pavilhão do México, e também o grupo Voices of Liberty, que costumeiramente se apresenta no Pavilhão Americano. Os cast members, 150 deles que trabalham no Epcot desde a sua inauguração, também foram homenageados. Ao final do dia, o espetáculo Illumination Refractions of Earth também fez alusão ao aniversário do parque. Em celebração aos 30 anos do Epcot, muitos produtos foram confeccionados. Assim sendo, se você está indo viajar, aproveite essa oportunidade para trazer algumas lembranças dessa celebração. E para finalizar esta sessão, outra boa novidade. A atração Characters in Flight, que havia sido desativada para inspeção do balão em virtude de um acidente ocorrido noutro similar em Ocean Park, Hong Kong, já está novamente em fase de testes. No novo balão, conforme informa o site All Ears Net, destacam-se as cores vermelho, amarelo e azul e traz novos personagens: Tinkerbell, Peter Pan, Buzz Lightyear, Dumbo, Jasmine e Aladdin. Atrações em reforma. No Parque Magic Kingdom, a atração Countered Bear Jamboree ficará fechada do dia 1 ao dia 16 de outubro de 2012. Já a atração Pirates of the Caribbean não irá funcionar no dia 9 de outubro de 2012. A atração The Magic Carpets of Aladdin também não funcionará durante o período de 18 a 25 de outubro de 2012. No Parque Epcot, a atração Test Track fechou no dia 15 de abril por uma grande reforma e, segundo o site oficial da Disney, será reinaugurada no dia 30 de novembro. No parque Disney's Hollywood Studios, a atração Studio Backlot Tour e a exibição American Film Institute Showcase ficarão fechadas durante o período de 8 de outubro a 16 de novembro de 2012. No parque Disney's Animal Kingdom, nenhuma reforma agendada. O parque aquático Disney Typhoon Lagoon fechará no dia 28 de outubro de 2012, somente voltando a funcionar no dia 5 de janeiro de 2013. Já o parque Disney's Blizzard Beach somente irá fechar no dia 6 de janeiro de 2013 e volta a funcionar no dia 16 de março de 2013. No parque Universal Studios, nenhuma reforma agendada. Já no parque Islands of Adventure, o show Fear Factor Live não será executado durante o período de 16 de setembro a 10 de novembro de 2012. Já o espetáculo Universal Cinematic Spectacular não será exibido nas datas de 11 a 14 de outubro, 16 a 21 de outubro, 24 a 28 de outubro, 31 de outubro, 15 de novembro e 5 de dezembro de 2012. No parque SeaWorld Orlando, nenhuma reforma agendada. No parque Busch Gardens, a atração Tidal Wave ficará fechada durante o período de 21 de setembro a 14 de outubro de 2012. Já Congo River Rapids fecha no dia 15 de outubro e volta a funcionar no dia 2 de novembro de 2012. Thunderstone também fecha no dia 5 de novembro e retorna no dia 19 de novembro de 2012. O Sky Ride não irá funcionar durante o período de 26 de novembro a 31 de dezembro de 2012. Big Bird não funciona nos dias 3, 4, 5 e 6 de dezembro de 2012. Já a montanha-russa Scorpion também não estará em operação nos dias 17, 18, 19, 20 e 21 de dezembro de 2012.
Bom, pessoal, nessa sessão do nosso programa, eu irei entrevistar o Antônio Crescente da empresa Shopping Express. Como vai, meu amigo Antônio?
Tudo bem, Luiz. Como é que tá você?
Antônio, eu tomei a liberdade de pedir para que você participasse do nosso podcast, porque o Black Friday, que esse ano vai se realizar no dia 23 de novembro, está chegando, e eu sei que muitos amigos gostariam de se valer de seus serviços para aproveitar as grandes promoções online. É sabido que a Amazon e outras grandes empresas oferecem grandes oportunidades por conta do Black Friday. Então, desta forma, eu queria que você contasse para nós como é que funciona o Shopping Express.
Bom, Luiz, antes de mais nada, obrigado por essa oportunidade de voltar aí ao podcast. Fazia muito tempo que eu não aparecia por aí, mas a nossa amiga Vivian e Cris estão tomando conta aí de pedaço, hein, com excelentes informações maravilhosas. Bom, Luiz, o Black Friday, o pessoal tem assim por princípio que é só nas lojas, e na verdade não é. Todas as empresas, principalmente a Amazon, Best Buy, eles começam com uma semana ou até mais dias antes, oferecendo promoções e ofertas e promoções para o Black Friday. Então, não é necessário você estar na loja nesse dia, porque realmente entrar numa loja, no Best Buy, por exemplo, no dia do Black Friday, é um negócio meio atrapalhado, né? É meio pesado a barba. Mas eles, o pessoal pode fazer as encomendas com antecedência, aproveitando as promoções, e mandar para o Shopping Express sem problema. Né? Mesmo que não venha agora, logo em seguida, que venha ainda no começo de janeiro, nós estamos abrindo um pouco mais esse prazo de recebimento, de estocagem, para facilitar o pessoal, porque o pessoal está reclamando muito da alta do dólar, com medo do dólar subir mais, quer antecipar as compras. Então, eu falei, tudo bem, vamos abrir, já aluguei mais um storage e estão aí guardando as encomendas até de janeiro, já tem encomenda até para janeiro aqui.
Olha só que legal. E, Antônio, como que começa para mim poder utilizar o serviço do Shopping Express? Eu devo entrar no site, que é www.theshoppingexpress.com, e preencher o formulário?
Correto, isso. Ou, se estiver no Viajando para Orlando, no PPO, é só clicar no banner ali ao lado, no banner SE, ao lado direito, e enviar, pegar, entrar na área de formulários e enviar o formulário. Então, logo em seguida, como um ou dois minutos, isso é muito importante também, é que deverá receber um e-mail de confirmação. O que tem acontecido às vezes, é raro, mas tem acontecido, as pessoas me reclamam, eu fiz a inscrição, mas não recebi o e-mail. Esse e-mail, às vezes, está indo para a caixa de spam.
Ah,
então, é bom sempre dar uma olhadinha. Se não receber o e-mail em dois, três minutos, pode correr na caixa no spam, porque ele está lá, mas pode abrir sem problema, né?
Entendi.
Aí, com esse e-mail, vai receber um e-mail com o nosso endereço e uma senha que é para ele poder acompanhar depois o andamento dos recebimentos do serviço.
E neste e-mail, Antônio, que a pessoa também encontra as informações, endereço para onde ela deve mandar as encomendas.
Exato. Vai o endereço correto, completinho, não esquecendo que tem que pôr o nome do cliente, né? Não o meu nome, que acontece de vez em quando, mas o nome do cliente e o nosso endereço. Isso no chip address. No billing address é sempre o nome do cliente também, com o endereço dele no Brasil. E que normalmente deve ser o mesmo endereço que consta no cartão de crédito.
Entendi, Antônio. Antônio, e me diga uma coisa. Por certo, o pessoal do Viajando por Orlando, você ainda mantém aquelas vantagens da primeira entrega gratuita. Mas muitas vezes o pessoal ainda se confunde de como que funciona essa promoção. Então eu gostaria que você explicasse para o pessoal do Viajando por Orlando.
Ô Luiz, está entendendo de vez em quando umas confusões até engraçadas, né? O pessoal acha que eu tenho que trabalhar, receber, e chego lá, entrego, e falo, muito obrigado, tchau. Falei, não é assim, gente. Eu tenho que pagar. A primeira entrega no hotel, aliás, todos que estão viajando para Orlando, nós não estamos cobrando os $20 pela primeira entrega das mercadorias.
Certo.
Não tem nada a ver com a primeira caixa recebida.
Que seria o recebimento.
Exato. A primeira caixa, independente do tamanho que ela esteja, pode ser um envelope ou uma caixa enorme, nós vamos cobrar $40, porque temos que abrir um processo, abrir um procedimento, abrir fichário, tudo. É um procedimento para isso. Então, pela primeira encomenda recebida, nós cobramos $40.
Certo.
Depois as outras todas, $10 cada uma. Aí vem aquele item, se a encomenda tiver mais de 40 polegadas, ou 102 centímetros de dimensão total, quer dizer, a soma da base, altura e largura, se passar de 102 centímetros, ou 40 polegadas, ela passa a entrar numa tabela de preço, que consta lá, né? Acho que é a tabela número 2, se não me engano, lá no nosso site. Aí ela começa a entrar, a receber uma taxa adicional. O nosso storage é alugado por square feet, por metro quadrado.
Entendi, então.
As caixas tomam muito espaço, entendeu? Agora, esse $20 da entrega, é bom deixar claro, é a entrega no hotel, certo? Se a pessoa não é usuário do VPO, nós cobramos $20 a mais pela entrega.
Entendi, Antônio.
Então, para o pessoal do VPO, a gente não está cobrando a entrega, os $20. Não tem nada a ver com os $40 a mais do recebimento.
Não, foi bom você responder isso. E outra coisa, Antônio, com relação a valores, as dimensões das encomendas e tudo mais, a pessoa encontra no site do Shopping Express.
Exato. Ali no site tem todas as tabelas, com os preços, às vezes parece que o pessoal confunde um pouquinho, mas ela está bem, bem, bem simples, bem clara.
Uma
encomenda $40, duas encomendas $50, até uma coisa que parece um pouquinho meio de criança, mas
é importante.
Pra ficar bem claro.
Não, tá certo. E Antônio, eu sei que você aprimorou a sessão de dúvidas frequentes no seu site, mas você gostaria de aproveitar o podcast também para esclarecer aquelas principais?
Olha, ali eu procurei deixar bem claro. A primeira que me perguntam todo dia é a primeira resposta lá. Você manda para o Brasil? Tá? Não manda para o Brasil. Estou tentando descobrir uma forma de facilitar isso, certo? Mas é muito trabalhoso. Ontem eu estive no correio para mandar uma caixa pequenininha para o Brasil e perdi 3 horas. Certo? Quer dizer, não, eu não vou cobrar $100 para mandar um envelope do cliente. Então eu acabo trabalhando de graça, certo? Então eu estou não mandando nada para o Brasil.
Certo.
Infelizmente não consegui descobrir uma fórmula rápida para o Brasil.
Entendi.
Essa é a pergunta que mais me fazem aqui, se eu posso mandar, se dá para mandar alguma coisa, mas é bem complicado mesmo para mim se eu mandar para o Brasil. As outras perguntas ali estão bem, bem claras. Tem aquela coisa diária, se eu mando para Miami, eu não atendo Miami, se eu atendo Nova York, eu não atendo Nova York. Nós estamos trabalhando somente com Orlando, entendeu?
Entendi, Antônio. É bom esclarecer isso. E, Antônio, eu também queria te parabenizar pelas fotos dos seus clientes, dos amigos que você vem publicando, seja no Viajando por Orlando, ou mesmo no Facebook do Shopping Express. Realmente é gratificante ver a expressão de satisfação no rosto daqueles que recebem as suas caixinhas, como você gosta de falar, não é, meu amigo?
Já perto de comentei, não sei se foi no Facebook ou lá, que quando eu entro com as caixas, a primeira pergunta que eles fazem, nossa, como é que eu vou levar tudo isso para o Brasil? Isso daí já é uma rotina essa pergunta, é muito engraçado. Entendeu? Mas a gente está mantendo, apesar que infelizmente eu comecei a fazer essa galeria de fotos um pouco atrasada, uhum. E acabei perdendo a Maria Lúcia com 120 caixas, quer dizer, cinco carrinhos daquele do hotel, né? E perdi umas entregas muito grandes, a Adriana, tem um monte de caixas, eram 4 ou 5 carrinhos também. Mas tudo bem, acho que elas voltam logo e na próxima vez vão ver se eles compram a mesma coisa. Exato, hoje também, então, às 3 horas, temos uma entrega nesse hotel novo da Disney, do White of Animation.
Olha, que legal.
E também é uma entrega bem grande, é uma pessoa que tem comprado muito. Quer dizer, graças a Deus estamos está voltando ao normal. A gente passou um período complicado, tá, período de maio, junho já era de esperar, mas acho que com a alta do dólar, uhum. Em maio foi um pouco fraco, mas parece que o pessoal já se acostumou com o novo preço do dólar e uhum. voltou a comprar com tudo mesmo, a coisa tá enchendo, graças a Deus.
Antônio, eu só posso te agradecer pela participação. Tem mais alguma coisinha aí que você gostaria de falar para os nossos amigos?
Olha, eu só quero agradecer essa confiança. Dia 1º agora nós completamos 3 anos.
É verdade, tem que destacar, né? O aniversário da empresa.
Exato. E graças à sua ajuda, à sua ideia, que você foi um dos idealizadores do Shopping Express, para mim.
que é isso,
que criou tudo. Muito obrigado, eu nunca deixo de estar agradecendo você nessa ajuda.
Muito obrigado.
E graças a Deus o Shopping Express não para de crescer. Quando a gente fecha o ano aqui, uhum. e ver que realmente todo ano está crescendo, e esse último ano agora cresceu demais, isso é muito bom, quer dizer, é fantástico para nós, é excelente, isso é uma prova de que o pessoal, principalmente o pessoal do Viajando para Orlando, uhum. tem confiado no nosso serviço.
Você merece, meu amigo.
Muitas vezes eu entendo que as pessoas fazem inscrição, acabam não mandando e depois ficam naquele medo, poxa, eu vou mandar para alguém lá nos Estados Unidos, uhum. e eu não sei quem é. Então eu entendo essa dúvida do pessoal, certo? Mas felizmente nós estamos crescendo bastante graças a todo esse apoio que temos recebido dos usuários do Viajando.
Que é isso? Antônio, muito obrigado pela participação e já conto com você numa próxima oportunidade.
Falou, Luiz. Muito obrigado a você por essa oportunidade, certo? E um abraço a você e a todo o pessoal do Viajando para Orlando.
Muito obrigado, Antônio. Um abraço.
Nesta sessão do nosso podcast, a Gre, do site Dicas da Gre, irá falar a respeito de algumas das questões mais frequentes que lhe são formuladas. Bem-vindas, Gre!
Oi, Luiz, tudo jóia? O pessoal do Viajando para Orlando. É um prazer estar aqui de novo nesse podcast, respondendo as dúvidas aí que eu recebo por e-mail e algumas delas que a gente vê também no Viajando para Orlando.
É isso aí, Gre. Bom, você me passou uma lista com as perguntas, então eis a primeira delas. O que significa na locação do carro o motorista adicional?
Então, para algumas pessoas, elas acabam entendendo, Luiz, que o motorista adicional, na verdade, é um motorista que vai ter a mais para dirigir o carro para ela durante a locação do carro, né?
Uhum.
E, na verdade, não é isso. O motorista adicional significa que você vai poder declarar uma outra pessoa, né? Autorizar uma outra pessoa para poder dirigir o carro. E, né, durante esse tempo também está coberto pelo seguro. Se a pessoa não é um motorista adicional, acontece algum acidente, pode ter aí problemas sérios na cobertura do seguro na locação, caso aconteça algum acidente, algum problema. E quando a pessoa é casada, né, o motorista principal, o motorista adicional automaticamente já é a esposa ou o esposo daquela pessoa. Então, para quem é casado, tem essa vantagem que você não precisa nem indicar, mesmo que você indique lá na hora. Eles já vão falar, são casados, eles vão já ser o motorista adicional.
Você também colocou aqui que na hora de retirar o carro na locadora, muitas pessoas ficam preocupadas com os seguros que os atendentes tentam oferecer, que não estão dentro daquela reserva que a pessoa tem em mãos. Então eu queria que você falasse sobre isso.
Isso é importante alertar, porque mesmo as pessoas que fazem a reserva na Orlando Tickets Online, que recebem aquela reserva no valor, ou mesmo até quem já faz, e já faz até o pagamento da reserva do aluguel de carro, de repente chega no Brasil e tem lá uma surpresa de uma cobrança, às vezes até 30% maior do que o valor daquela reserva. Então é importante lembrar que quando você chega lá com o seu voucher, com a sua reserva, se você já contratou ou todos os seguros, principalmente no Holland Ticket Online, sempre tem o CDW, LDW, você já vai ter todos os seguros, serviço de proteção, de falha mecânica, tudo dentro da tua locação. Mas eles vão tentar te vender seguro de vida para o motorista, serviço de proteção de rodagem, por exemplo, por um pneu você vai lá chamar para ter toda essa assistência. Então, o que que acontece? Tudo isso encarece muito o seu contrato, que no final, quando você aceitar ou se você fingir que não entendeu, eles acham que você também não entendeu, eles vão colocar e aí você vai assinar e o valor não vai estar batendo. Então é importante você se negar, falar não, não preciso, eu quero só o que está na reserva e ter essa atenção se o valor está o mesmo do voucher, para não ter essa surpresa. E eles vão falar, eles vão tentar assustar, não, mas se você não pegar isso, você vai ficar na estrada sozinho para trocar um pneu e às vezes quase encarece muito no final. Então é preciso estar atento nisso na hora de retirar o carro.
Não, exatamente. Você também colocou aqui que as pessoas perguntam sempre se pode, assim, em alugar um carro sem nenhum seguro, apenas contando com aqueles seguros que os cartões de crédito tradicionalmente oferecem?
Na verdade, você tem que primeiro pesquisar quais seriam esses seguros que os cartões de crédito estão te oferecendo, para você ter consciência daquilo que você vai fazer. E também, muitos dos seguros dos cartões de crédito não oferecem seguro contra terceiros, né? Uhum. Então, você já tem esse problema aí, que se acontecer qualquer coisa, você vai ter que pagar o conserto do carro da outra pessoa. Então, é melhor sempre, realmente, alugar com CDW, com LDW, né? Pra você não ter, realmente, nenhuma dor de cabeça caso você venha sofrer um acidente. Se caso você ainda optar por alugar sem seguro nenhum, você vai ter que primeiro encontrar uma locadora que faça isso e ainda tentar escapar de lá no momento de retirar o carro, que com certeza eles vão querer pelo menos colocar os seguros normais, já que para quem já tem esses seguros, eles tentam empurrar tantos outros.
Entendi.
Então, se a pessoa realmente quer fazer isso, ela tem que tentar reservar até usando o serviço de concierge do cartão de crédito e assumir esse risco que pode acontecer, né? Que acidente, às vezes um outro motorista mais distraído, acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né?
Exato. E para as famílias que irão viajar juntas, vale mais alugar um único carro ou um carro por família?
Olha, eu normalmente recomendo para os meus clientes e até para quem me questiona isso, que eu sei que cada núcleo familiar, ele tem os seus próprios horários, às vezes tem crianças em diferentes faixas etárias ou que tem um ritmo diferente, tem criança pequena que acorda super cedo, tem outra que não acorda tão cedo, enfim. Eu acredito que é melhor cada núcleo familiar alugar um veículo para que possa ter um pouquinho mais de liberdade, ainda que combine de fazer o mesmo parque, ainda que combine de ir para o mesmo local de compras, né, de fazer a viagem junto, às vezes até numa casa alugada, porque acaba evitando algum desentendimento, alguma chateação. Então, eu sempre recomendo que tente alugar um carro para cada núcleo familiar. Mas, também, se quiser alugar um carro só, fica a critério aí da pessoa. Eu recomendo que alugue um para cada família.
Exato. E também, alugando mais que um carro, também vai ter uma facilidade maior com relação à bagagem.
Ah, não, com certeza. Principalmente na volta, né? A gente, às vezes, uma família de 3 pessoas, já vão ser 6 malas grandes, 3 malas de mão, mais a bolsa pessoal. Você imagina aí um grupo de 10, 15 pessoas, a quantidade de malas.
É,
e mesmo que alugue uma maxi van, tem, na hora da volta, não vai dar. Vai precisar contratar um transfer ou alugar mais um carro, enfim. Fica um pouquinho mais complicado e além do risco de que pode ter algum estresse aí durante a viagem e não ser aquela viagem dos sonhos que tem que ser, né, para Orlando.
Exato. Com relação ao parque Discovery Cove, você diz aqui que muitas pessoas perguntam se é necessário reservar a visita com antecedência.
Muitas pessoas ainda, mesmo se falando que tem um número de visitantes limitado, que tem um número de visitantes para o nado com os golfinhos e para as outras experiências, se você tem de mergulho, limitado, as pessoas insistem, às vezes, em deixar para comprar em cima da hora ou até mesmo lá, já em Orlando. E muitas das vezes não consegue nem para o período de viagem, muito menos para o dia que estava determinado para o Discovery Cove. Principalmente, Luiz, na época do verão, né? Já alguns anos atrás, até em abril, você já não conseguia, abril, você estando em fevereiro, você já não tinha quase data para abril, né?
Uhum.
Então é sempre recomendado que se faça reserva no período do verão, 2, 3 meses antes, né?
Uhum.
Aí que se faça isso para conseguir a data desejada. E para os outros períodos, que já seria um período do inverno, apesar que nunca chega a esfriar muito em Orlando, né?
Uhum.
Em outras regiões, pro período, pelo menos 30 dias antes, já deixar pago, já deixar reservadinho, para não perder aí esse parque, que é muito, muito gostoso.
E ainda falando do Discovery Cove, a partir de quantos anos que a criança pode participar do nado com os golfinhos?
Então, isso também é uma pergunta que às vezes até as pessoas veem um artista nadando com um filho pequeno com os golfinhos, nunca é no Discovery Cove, às vezes até parece por causa do macacão, por conta do uniforme, pela foto, né, que é característica, né, junto com o golfinho, é realmente com 6 anos completos de idade. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, ah, mas Grace, como é que eles vão saber se meu filho tem 6 anos, vai faltar 2 meses para visita? No momento do check-in, que você entra, que na verdade é um resort, né, então você vai fazer o check-in da sua família, eles já vão ver que tem o nado, vai ver que é a criança e vai pedir documento para se confirmar a idade daquela criança. E por questões de segurança, realmente só com 6 anos completos, né?
E a criança que não tem idade suficiente para nadar com os golfinhos, você acredita que irá aproveitar o parque?
Ah, não, com certeza, porque normalmente criança e água é uma coisa que combina, a criançada gosta bastante, né? E o parque, mesmo para quem não vai fazer o nado com os golfinhos, ou porque já fez e quer voltar para conhecer o parque, ou porque não tem interesse, ou porque a criança é menor, né? De 6 anos, ela consegue aproveitar, ela vai poder nadar na piscina da raia, sempre acompanhada dos pais, tem o aviário. Enfim, é um parque que é para todas as idades e a criança consegue sim aproveitar, mesmo sem fazer nada com os golfinhos.
E no inverno, você acha que as pessoas continuam aproveitando o Discovery Cove?
É, na verdade, assim, é um pouco mais frio, mas a maioria das piscinas, elas não são de água gelada, né? Não é aquela água fria, né?
Uhum.
E você tem a roupa de neoprene para te proteger do frio. Então, eu acredito que a pessoa consegue aproveitar sim. E até ele sabendo que não é aquela procura tanto que tem no verão, você tem os preços bem reduzidos.
Uhum.
Tá?
Vale a pena.
Para essas épocas. Então, às vezes, a pessoa quer fazer, ela ainda vai ter a oportunidade de ter essa economia, né? Porque muita gente também só consegue viajar em novembro, dezembro e janeiro, né? Por conta das férias escolares.
Uhum.
Eu acredito, se a pessoa quer fazer, ela vai, assim, aproveitar, vai estar um pouquinho mais frio, né? Mas ela não vai congelar, né? E ainda vai aproveitar esse desconto no ticket do Discovery Cove.
É isso aí. Igre, para finalizar, vale a pena utilizar o VTM? Quais seriam as vantagens e desvantagens?
Na verdade, eu até fiz um artigo na minha coluna, no Viajando para Orlando, lá, falando das vantagens e desvantagens. A gente até utilizou na última viagem, não sim, algumas vezes por causa que pedia um PIN, tinha uma diferençazinha que você digitava a senha e não batia, mas assim, em 95% dos estabelecimentos foi aceito, só que as pessoas precisam entender que o VTM nos Estados Unidos é um cartão de crédito pré-pago. Então, para fazer reserva, para deixar como caução na locação do carro ou mesmo no hotel, não é vantagem, porque eles vão fazer um bloqueio do saldo e às vezes você volta da viagem e ainda está bloqueado. Coisa muito importante, nos Estados Unidos ainda não tem essa coisa do chip com a senha, então é o cartão só com a tarjeta magnética e qualquer coisa que você assina ali passa. Então, se eventualmente você tem o seu VTM roubado, se você não ligar logo para cancelar, a pessoa que roubou vai usando seus créditos, tá?
Uhum, certo.
E se fosse um cartão de crédito, né, que também tem que tomar muito cuidado, você normalmente tem os seguros do cartão de crédito, você avisando, é mais fácil de você ser ressarcido do que do VTM, né? E a diferença principal, qual que é a vantagem? Que você não vai pagar o IOF, vai ter uma diferença de 6%, viu? No cartão de crédito, toda compra internacional é 6,38%, que é cobrado de IOF.
Exato, que
e
pesa.
Pesa bastante, porque a gente não está falando aí de, às vezes, $100, a gente está falando de valores maiores. CM é 0,38%. E para quem vai todo ano, para quem vai mais, ele tem uma validade de 3 anos, então é só você depois você recarregar o seu VTM, né?
Uhum.
Eu acredito que vale a pena, mas a pessoa também tem que saber usar. E pro exterior, não dá pra gente viajar sem um cartão de crédito internacional, porque vai ser pedido como caução na locação do carro, vai ser pedido como caução no hotel. E para alguma emergência, o cartão de crédito vai te servir também bastante. Tem as milhas também, né? E às vezes a pessoa, ela vendo na situação dela, às vezes compensa pagar os 6% e ter as milhas para poder tirar uma passagem aérea.
Exato.
Né?
Igre, mais alguma dúvida que você gostaria de comentar?
Eu acho que a gente conseguiu abordar aí as dúvidas que ultimamente eu vejo pipocar muito no site, as pessoas discutindo sobre isso. E eu acho que a gente conseguiu abordar bem aí algumas coisas importantes para ajudar o pessoal que está indo para Orlando.
Joia. Gri, muitíssimo obrigado pela sua participação. E para aqueles que tiverem interesse nos seus serviços, como devem proceder para contatá-la?
Ah, é só entrar no contato, no meu site www.dicasdagre.com.br ou mandar um e-mail para mim no contato@dicasdagre.com.br.
Gri, muitíssimo obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Luiz. Um abração para todos os nossos ouvintes e para todos os nossos amigos do Viajando para Orlando.
Bom, meus amigos, novamente eu aproveito para pedir a todos que deixem o seu recado a respeito do Viajando para Orlando e do nosso podcast em nossa caixa postal do Skype viajando.para.orlando, pois eu gostaria muito de ouvir a todos, bem como divulgar algumas das mensagens gravadas nos nossos próximos programas. Passo agora a agradecer aos nossos patrocinadores: a empresa Orlando Tickets Online, que trabalha com ingresso, reserva de aluguel de carro, reserva de hotéis, casas, tickets para NBA e cruzeiros e outros serviços; a Shopping Express, empresa do querido amigo Antônio Crescente, especializada em recebimento de mercadorias; a Macro Baby, loja onde você encontra tudo sobre produtos para bebê; a Brasil Center, que comercializa eletrônicos, perfumes, além de ser representante oficial da marca Kipling; a Rent-A-Cell Orlando, que aluga celulares, rádios, GPS, modem, laptops e chips; a empresa Rapbag, especializada em embalagem de volumes; De Paula Realty USA, onde você poderá encontrar imóveis em toda a Flórida; e o restaurante brasileiro Vitórios. O meu muito obrigado a todos vocês que tanto colaboram para que o VPO possa continuar no ar. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast.